Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Quero de novo agradecer a presença de cada pessoa que está pela primeira ou segunda vez aqui. Que Deus te abençoe. Você que veio acompanhar também o batismo de algumas pessoas, que a graça do Senhor esteja sobre você e tua casa. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 27. Nós estamos desde hoje pela manhã estudando um tema, e esse tema está dentro dessa passagem, 1 Samuel, capítulo 27. Eu não posso repetir aqui tudo que eu disse às 9 horas, às 11 horas dos cultos da manhã, mas você tem todas as duas pregações expostas no nosso canal do YouTube, e você pode essa semana estar estudando, e você vai entender agora, você vai prestar atenção no capítulo 27, e depois eu vou anunciar o tema que nós estamos trabalhando neste domingo. Sabe por quê? Porque eu vou perguntar agora, só a título de informação, quantas pessoas que estão aqui no nosso auditório, no nosso santuário, na casa de oração, e não estiveram aqui durante hoje de manhã. Levante as suas mãos. Quase todo mundo. E você também que está no chat pode se manifestar aí dizendo: olha, eu não participei hoje de manhã, estou participando agora à noite. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Samuel 27 diz assim: Davi, contudo, pensou: algum dia eu serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família, Davi e suas duas mulheres, Ainoá de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo. Porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia Aquis deu-lhe Ziclague. Por isso Ziclague pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os jesuritas, os jezitas e os amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende desde Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jeramel, ou o Neguebe dos Queneus. Ele matava todos, homens, mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles podem denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Que o Espírito de Deus nos abençoe. O tema que nós estamos falando nesse domingo é sobre o medo. O medo tem tomado conta do nosso imaginário, do nosso coração, nesse país, nessa cidade. O medo tem acordado com a gente, tem estado com a gente durante o dia e durante a noite. Eu quero falar um pouquinho sobre o medo antes de entrar aqui no texto, algumas explicações para você entender esta emoção humana chamada medo. Se é uma emoção humana, pertence a todos nós. Todas as pessoas que estão dentro deste auditório sentem medo. Eu sinto medo, você sente medo. E quando nós sentimos medo, e por que sentimos medo? O medo vem quando somos ameaçados. Quando nós temos uma percepção da ameaça, de um ataque, de uma perda. Agora preste atenção. Eu disse que o medo é uma reação, é uma emoção quando eu sou atacado. Eu tenho uma percepção. E a gente aprendeu e tem aprendido que essa percepção pode ser concreta ou imaginária. Sabe o que isso significa? Eu posso sentir medo por uma questão real, concreta, mas eu posso sentir medo por algo que eu estou imaginando. Eu construo uma história, eu imagino, eu acho, eu penso, e muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos a partir do medo. O problema não é sentir o medo, o problema é viver escravizado pelo medo. E nós estamos vivendo dias assim. Quando perguntava ao Espírito Santo, mais uma vez, sobre aquilo que a igreja precisaria ouvir, o que, que o seu povo aqui nesta congregação precisaria ouvir, o Espírito foi tão claro com esse tema, sobre o medo. E eu fiquei tão feliz hoje à tarde, quando recebi tantos feedbacks, tantos retornos, de pessoas dando testemunhos, no Instagram, no WhatsApp, sobre o que aconteceu aqui hoje de manhã. E para mim só diz uma coisa: Deus não erra. Deus não erra. E Deus fez com que este domingo fosse um domingo contra o medo. Um domingo onde nós estaremos e estamos pensando sobre esta emoção humana, que pode se tornar uma patologia. Quando o medo é exacerbado, nós não conseguimos mais dominá-lo, mas ele nos domina. Uma pessoa que vive debaixo do medo, ela perde, atenção gente, qualidade de vida. Ela não consegue viver a vida abundante que Jesus veio nos trazer e declarou em João 10, versículo 10. Eu não sei se você entrou aqui com algum tipo de medo. Alguns tipos de medo tomam conta do coração da gente, não apenas o medo da violência da cidade do Rio de Janeiro. Mas há pessoas que estão com medo de perderem seus empregos. Há pessoas que estão com medo da economia e os problemas que essa situação econômica pode trazer às suas casas, às suas famílias. Há pessoas que têm medo, inclusive dentro da sua família, dos seus relacionamentos, de pessoas com quem se relacionam. Há pessoas que têm medo de perder o seu casamento, de perder os seus filhos. Eu poderia ficar aqui a noite inteira fazendo um elenco de situações onde nós temos medos. E medos que tomam conta da gente. E muitas vezes, meus irmãos, esses medos são tão fortes que se transformam numa doença, numa patologia. Quando você ouve nos dias de hoje alguém falando sobre fobia, o que é uma fobia? É um medo exacerbado, é um medo muito forte. E há pessoas que têm medo de coisas tão simples, mas aquilo amedronta e toma um momento, um perfil tão grande, tão volumoso na sua cabeça. Porque como eu disse há pouco, o problema não está exatamente no medo, mas aquilo que eu construí em torno do medo. O medo pode se transformar numa grande doença. E por que, que eu escolhi um pouco, um pedaço da história do rei Davi? Porque lá no capítulo 16, desse mesmo livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo 16, Deus pediu para que Samuel fosse à casa do pai de Davi, chamado Jessé. E vendo que o coração do atual rei, chamado Saul, tinha se desviado, A Bíblia diz que Deus não se agradava mais de Saul e ele agora nomeia um rei novo. Ele tinha que nomear um rei novo, ungir um rei novo, e ele escolheu Davi. Na casa de Jessé, depois de conhecer 7 filhos de Jessé, Deus pergunta a Jessé: não há um outro? E ele disse: sim, eu tenho um outro filho que está lá no campo, cuidando das ovelhas, mas eu vou chamá-lo. Jessé disse para ele: eu vou chamá-lo. E o profeta Samuel fez a seguinte afirmação: ninguém come nessa casa hoje enquanto esse garoto não chegar aqui. E quando o menino chegou, quando Davi, o último filho de Jessé, se apresenta diante do profeta, o Espírito Santo diz ao profeta Samuel: é este. Naquele dia, o Senhor mandou que Samuel, como era de prática da unção, enchesse a botija de óleo e derramasse na cabeça de Davi. Pronto, Deus escolheu, Deus tratou, Deus pegou aquele menino e ungiu. Ele seria sucessor do rei Saul, mas não agora. Às vezes Deus faz, Deus promete, e Deus coloca na nossa vida alguma coisa, mas Ele não nos deixa tomar posse dela imediatamente. Nem todas as promessas que Deus tem para a sua vida, Ele deixa você tomar posse imediatamente. Mas uma coisa você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Amém. Dê então glória a Deus aí. Amém. Mas está muito ruim, dê um glória a Deus aí. Amém. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. O problema é que Davi, depois que foi ungido, depois que foi prometido, depois que recebeu a promessa, ele sentiu muito medo, porque ele começou a ser perseguido. Quando Saul teve a notícia de tudo que estava acontecendo, ele não aceita perder o trono de Israel, e ele começa a perseguir Davi. E a partir do capítulo 16 até o 26, 10 capítulos, eu sei que tem gente que ficou tão curiosa aqui que esta semana vai ler o livro todo de 1 Samuel. Um dos livros mais lindos da Bíblia. E quando ele acaba de ser ungido, sabe o que Deus faz com ele no capítulo 17? Deus lhe dá aquela grande batalha conhecida no mundo inteiro, até por gente não crente, a batalha contra Golias. Golias era um filisteu da cidade de Gate. Ninguém o vencia. Os filisteus eram o principal inimigo de Israel. E naquele campo de batalha, diz 1 Samuel 17... Davi vence Golias. Davi está sendo treinado por Deus, porque lá na frente, quando assumisse o trono de Israel, Deus precisava de um rei forte, valoroso e treinado. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus te chama para fazer alguma coisa, Ele vai te dar as ferramentas para realizar. Deus chama e Deus equipa. Deus chama e Deus dá competência. Deus chama e abençoa. Então, se Deus te chamou para fazer alguma coisa, Ele te abençoará. E diz a palavra: Ele colocará as palavras dEle na tua boca. Mas Davi, depois de experimentar a vitória sobre Golias, começa a sentir medos, como qualquer um de nós, porque depois que acaba o culto, eu disse de manhã que nós aqui na igreja, no culto, somos valentões, nós somos fortes. Aqui, pastor Miqueias, a gente pisa a cabeça de Satanás cantando, a gente canta hinos de vitória, mas quando chega segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sozinhos lá na rua, a gente tem medo. A gente tem medo de estar só. E Davi começou a sentir medo e ele comete alguns erros. E um dos erros que ele cometeu E ele sabia que os filisteus eram e formavam o principal povo contra Israel. Ele vai para a terra dos filisteus, com medo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Mas o medo, e eu disse isso hoje, o medo desequilibra a gente. Quando o medo é muito forte, o medo é muito exacerbado, a gente perde o equilíbrio. E diz um capítulo do livro de Samuel, que Davi ficou tão doido, ameaçado dentro da cabeça dele, no seu imaginário, que ele chegou a arranhar as portas da cidade, e Davi babava como louco. Como pode alguém a quem Deus prometeu ser o novo rei de Israel se comportar com tanto desequilíbrio? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não culpa Davi, não. Não pensa que Davi é pior do que a gente, porque nós somos exatamente assim. Deus fala com a gente, Deus promete, e logo, logo a gente esquece. E aqui no capítulo 27, ele começa com uma frase. Olha para a sua Bíblia. Davi pensou. Por causa do seu medo, ele construiu uma mentira. Davi pensou: algum dia eu vou ser morto por Saul. Minha gente, como é que alguém que recebe a promessa de ser o rei de Israel faz uma afirmação leviana como essa? Deus prometeu a ele a sucessão do trono. Como é que Deus ia deixar esta loucura acontecer? Mas é isso que ele está pensando. Foi isso que ele construiu. Foi isso que ele imaginou. E todos os movimentos do grande Davi, homem é que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, foi construído, a sua imaginação construída numa mentira, numa crença que não era verdade. Eu queria que você investigasse isso no seu coração. Olha para mim, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você está construindo alguma coisa sobre alguém, sobre o seu trabalho, sobre os seus vizinhos, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vida financeira, sobre a situação do país, e tudo que você está construindo, tudo que você está imaginando na sua cabeça, é fruto, é consequência de um medo, de uma emoção forte que tem batido na sua vida. O texto começa exatamente dizendo que Davi está fugindo de medo, porque ele construiu essa crença, e por causa do seu medo, ele foi parar no lugar errado de novo. Ele foi de novo pedir guarita ao rei Aquis. Sabe quem é Aquis no texto? É o rei dos filisteus, é o rei de Gate. Que ironia! Quando ele matou Golias, Golias era exatamente filisteu de Gate. Deus lhe estava ensinando, lhe estava encorajando, mas Davi fraquejou desde o capítulo 16 até onde nós estamos agora. É um Davi inseguro, um Davi que tem uma promessa, mas um Davi que tem medo, e muito medo, e está comprometendo o seu ministério, a sua vida, o seu reinado. Eu disse ainda hoje pela manhã que Davi escolheu ir para o lugar errado. O medo faz isso. O medo faz a gente ir para lugares que a gente não devia ir. O medo faz a gente entrar em situações que a gente não devia entrar. Mas eu quero chegar agora no terceiro e último ponto dessa reflexão, ou da reflexão nesse texto. porque até agora eu estou fazendo uma recapitulação, uma síntese de tudo que nós falamos hoje pela manhã. Nós fizemos um passeio panorâmico desde o capítulo 16 até o capítulo 27, que foi o capítulo que eu li com vocês. E sabendo que Davi construiu uma mentira sobre a sua vida, sobre o seu futuro, que ele chegou a ir para lugar onde ele não devia. Mas agora eu quero falar com vocês sobre o sofrimento que o medo de Davi causou nele mesmo. E mais, o quanto a sua humanidade, o seu coração, o seu psiquismo foi abalado por causa do medo patológico que ele sentia. Porque o medo que Davi declara e demonstra ter nesses últimos capítulos de Samuel é doentio, é patológico. Como está acontecendo com a vida de muita gente. E eu vou lhe dizer uma coisa triste, mas real. Isso está acontecendo com gente que professa o nome de Jesus, que já foi batizado, mas que tem sentido isso. Eu quero dizer para você que tem sentido isso, que eu não preciso saber o seu nome e nem da sua história. Mas eu espero que essa noite seja uma noite de libertação e de cura. Porque quando Paulo falava com seu filho Timóteo, ele dizia que Deus não nos revestiu de um espírito de covardia, de medo. E foi esse espírito de ousadia e não de covardia que fez a igreja nascer, que fez com que todos os discípulos fossem torturados por causa desse Cristo. Como eles eram intrépidos, como eles eram impetuosos, como eles eram fortes. E eram tão poucos em relação a nós. Quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, e esse Espírito nos traz libertação, nós temos que clamar a Deus, e vamos clamar nessa noite para que todo o espírito de medo seja vencido aqui, nessa reunião espiritual, em nome de Jesus. Isso não é um encontro religioso, isso não é uma assistência, isto não é uma palestra. Aqui se move o Espírito de Deus, para todo aquele que crê, que abre a vida, que abre a mente, que abre o coração. Nós vamos ver o quanto ele se desequilibrou. Eu quero chamar a sua atenção agora, porque quando ele vai para o rei dos filisteus, chamado Aquis, se humilha como uma pessoa que não tinha promessa, nem parecia o rei futuro de Israel. E ele diz assim: me dá uma cidade, me arruma um cantinho para eu morar. E Aquis viu que ele estava tão submisso, que Aquis declarou no final do capítulo: ele vai ser meu servo até morrer. E ele foi para uma cidade chamada Ziclague, como nós lemos, e ele transformou, atenção, ele transformou o lugar indevido, por causa do seu medo, em residência permanente. Não era na cabeça de Davi lugar de passagem, não era uma questão de um tempo. Ele estava perturbado, angustiado na sua alma, ele declara isso capítulos anteriores. Ele transformou aquele lugar, aquela cidade, que devia apenas ser um erro de percurso, em residência permanente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quando a gente tem medo, a gente vai para lugares onde nós não devíamos ir, e pior, às vezes nós construímos residência permanente em lugares que nós nunca deveríamos ter entrado. E sabe quem é que fez isso? Foi o medo. O medo, as inseguranças nos levam. E Davi fez daquela região, daquela cidade de Ziclag, o lugar onde ele pensou em morar para sempre. Ele esqueceu de Israel, ele esqueceu que estava no meio dos filisteus, ele esqueceu que estava na terra dos inimigos de Israel, ele esqueceu a promessa. Deixa eu repetir uma coisa aqui essa noite importante: quando o medo é patológico, quando o medo é tão grande, é tão forte, você não perde apenas qualidade de vida, mas você perde a dimensão das promessas de Deus. Deus tem coisas para a sua vida, grandes e ocultas, que você não sabe, como para todos nós, e Deus vai cumprir, se você for fiel. Saia do lugar, saia do lugar que Ele não te autorizou a entrar. Saia de Ziclag, saia dessa teimosia, deixa essa gente, e eu não sei o que estou falando, mas você entende o que está ouvindo, largue essa gente que Deus nunca te mandou ficar ao lado delas. Sai desse lugar. Para onde você foi por causa do medo, do cansaço? Um coração cansado faz com que a gente erre. E Davi fez do lugar errado lugar para viver. Isso não era o que Deus tinha para a sua vida. Tem uma outra coisa que ele fez. Ele começou a lutar lutas que Deus não pediu para ele lutar, para agradar ao rei Aquis, ao rei filisteu. Com medo da perseguição de Saul, o capítulo 27 começa dizendo exatamente isso. Ele então, para se manter forte, para se aparentar valente, para agradar ao rei Aquis dos filisteus, que era guerreiro, ele começa a lutar. Ele começa a lutar com povos, e quando ele trazia o relatório da luta, ele mentia. Ele dizia assim: eu matei gente de Judá. Ele estava dizendo: eu matei gente do meu povo, para que o rei filisteu acreditasse nele. Que louco, que doideira. E ele começou a entrar em batalhas, e ele começou a cometer atrocidades. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Mais uma vez, eu não posso responder a pergunta que eu vou fazer, eu só posso responder pela minha vida, não pela sua. Quais as lutas que você está lutando que não são suas? O medo faz a gente entrar em lutas, em batalhas, que a gente não tinha que entrar. É isso, pastor? É. Nós temos que saber até escolher que lutas nós estamos lutando. Que lutas eu estou gastando as minhas energias? Mas porque nós estamos com medo, ou porque queremos agradar ou impressionar alguém, nós começamos a lutar aquilo que não deveríamos estar lutando, o lugar onde nós não deveríamos estar. E a Bíblia diz que Davi ficou naquele lugar 1 ano e 4 meses. Guarda no coração essa data, esse período, porque eu vou voltar nisso. 1 ano e 4 meses. Pegou aquela gente que seguiu ele, aqueles 600 homens. Mas a Bíblia diz que as suas famílias, as mulheres, os filhos, estavam juntos em Ziclague. E ele começou a lutar lutas que não eram dele. Ele começou a gastar energia onde não devia gastar energia. O que eu estou falando aqui é metafórico, mas é muito sério. Qual é a luta da sua vida, ou na sua vida, que você está lutando hoje, que não te pertence, que Deus não te autorizou a entrar nessa batalha? Isso pode ser apenas uma distração do inferno, uma distração do diabo, para que você perca o foco. Tem batalhas que Deus manda a gente entrar, como houve batalhas em que ele mandou Davi entrar, como aconteceu quando Davi foi libertar a cidade de Keila. Mas tem outras que Deus não mandou ele entrar. Quais são as lutas que você tem lutado que Deus não te autorizou? E você está no lugar errado, lutando a briga errada. E Davi, diz o texto, realizou batalhas em várias regiões, apenas para agradar os filisteus, agradar a quem ele não tinha que agradar. Olha só, olha para mim, não se preocupe em agradar todo mundo, você não vai conseguir. E não se preocupe em impressionar pessoas. Você não tem que impressionar ninguém, você tem que ser testemunha do Evangelho. Davi quis impressionar. E tem uma outra coisa que aconteceu quando ele estava perdido no seu medo. Guarda comigo esse ponto final. Ele primeiro vai e quer fazer residência onde não devia ter entrado. Depois ele começa a assumir lutas e brigas e batalhas que não eram suas. E terceiro, a sua carnalidade aflora de uma maneira assombrosa. Quando eu olho o poeta Davi dos Salmos, quando eu olho o texto que diz que esse homem era segundo o coração de Deus, eu entendo, lendo esse texto, sobre mim, sobre você, sobre a raça humana, como nós somos podres na raiz. Davi estava no lugar errado, entrou na cidade errada. Davi lutava lutas para poder impressionar pessoas. E ele é violento, é perverso. Olha para o versículo 9. Quando ele ataca a região, ele não poupa homens, ele não poupa mulheres. Ele toma todas as ovelhas, o gado. Inclusive ele chega ao ponto, pensa no negócio desse, ele roubava as roupas das pessoas. O nível de carnalidade, de crueldade do ser humano, de Davi, aparece, mas não é de Davi, é o nosso. Nós somos como ele. Nós podemos fazer mal às pessoas, como qualquer pessoa pode fazer mal. Nós sentimos inveja das pessoas. Lá no fundo, sem dizer para ninguém, a gente deseja o mal das pessoas, de algumas delas, principalmente daqueles que nós achamos que nos fizeram mal. Como nós somos podres. E Davi exacerbava com violência, não ficava ninguém vivo, era homem, era mulher, ele roubava, ele tirava o gado. 1 ano e 4 meses. Tudo porque esse homem estava dominado pelo medo. Qual foi o ponto de desequilíbrio? Foi o medo. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus tem que lançar fora do nosso coração o medo, diz a carta de João. O amor lança fora o medo. Um medo que muitas vezes só cresce. E você começa a ter medo de tantas coisas que prejudicam tua vida espiritual, prejudicam teu casamento, prejudicam tua família, prejudicam o teu trabalho, prejudica a tua produção, prejudica os teus negócios, porque você está tomado pelo medo. E eu estou chegando na parte final. E depois você vai pegar, você que não veio aqui de manhã, não ouviu de manhã, você vai pegar isso aqui e vai ouvir o que eu disse de manhã, você vai completar toda a obra na tua cabeça. Mas tem duas observações que eu quero fazer para você ver a dimensão trágica em que Davi se encontrava. Um homem cheio de medo, um homem que pela sua percepção ia morrer nas mãos de Saul, um homem que esqueceu a promessa, um homem que seria rei de Israel, um homem que beirou a incredulidade. Lembra que eu te falei para guardar, quanto tempo ele ficou nisso? Eu fui estudar a história cronológica dos Salmos de Davi. Eu vou te deixar uma coisa aqui que você vai ficar pasmo. Davi, nesse ano e 4 meses, ele era poeta, ele era usado por Deus. Quem de nós já não abriu o livro dos Salmos e encontrou salmos de Davi fantásticos que abençoaram a sua vida? Neste 1 ano e 4 meses, não há registro de um salmo que ele tenha feito. A sua produção abençoadora cessou. Uma pessoa cheia de medo, ela trava suas potencialidades, ela trava suas competências, ela trava os seus talentos. O medo te intimida. E o diabo sempre vai falar no teu ouvido, as forças do mal vão dizer assim: não, você não consegue não, tem gente que faz melhor que você. Você já ouviu uma voz dessa? Você não é capaz. Sabe uma coisa que ele adora fazer no ouvido das pessoas? É pegar uma tragédia, um pecado, um erro que a pessoa cometeu, e naquela hora, como ele não toca em nós, diz a palavra que com dardos inflamados no pensamento, pensamentos intrusivos, ele manda dardos na cabeça para ativar a tua culpa. E você quer servir a Deus, você quer ser uma bênção, e você não consegue, porque você está com a raiz lá embaixo, você está com a autoestima lá embaixo, e ele está dizendo para você: você não pode, você não é competente, você não é capaz, você não é digno. E que você agora faça o que a Bíblia manda: da tentação se foge, ao diabo se resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando ele mandar uma flecha dessa na tua cabeça, dizendo que você não é capaz, que você possa dizer a ele: eu sou pela graça lavado e remido no sangue do Cordeiro, e sou cheio do Espírito de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito, e ele não vai mais te intimidar. E ele adora fazer isso com os crentes. Ele nos chama de lixo. Essa vozinha de dardo inflamado, ele diminui você. Ele não deixa você produzir teus salmos. Quanta gente que é músico nunca mais tocou o violão, o teclado, nunca mais pegou o microfone para cantar. Pessoas que são líderes que não lideram. que são profetas que não profetizam, porque estão intimidados pelo medo que Satanás incutiu neles, mas ele está derrotado, e nessa noite, pelo poder do Calvário, o Senhor vai arrancar da tua vida, nesse momento espiritual, o medo. Um ano e quatro meses não teve um salmo, e tem outra. O capítulo 27 que a gente leu aqui, diferente de muitos outros momentos, Davi deixou de orar. E quando a gente deixa de orar, a gente dá brecha para o medo, para o inimigo. Esta semana, fazendo alguns trajetos, não estou mandando você fazer a mesma coisa que eu vou dizer. Eu vou repetir, eu não estou mandando nem insinuando nada para você, estou contando uma experiência minha. Eu gosto muito de ouvir as notícias, eu tenho que estar inteirado, mas esses jornais radiofônicos, televisivos, estão tão repetitivos, que eu estava indo para um lugar longe, coloquei numa estação de rádio que eu gosto de ouvir, e o Espírito disse assim: por que você não ora? Mas deixa eu saber a notícia, você já sabe. Eles vão repetir as mesmas coisas. Eles vão falar da política, vão falar da tragédia do Nepal, e o Espírito Santo me deu a pauta. E disse assim: por que você não investe e não briga uma outra briga? Em todos o texto do capítulo 27, Davi não ora, não consulta, como ele havia feito outras vezes. Meu irmão, você está com medo, minha irmã? Ora, verbaliza, coloca diante de Deus. Eu queria fazer neste final essas duas observações de um homem que parou de orar e de um homem que não produziu nada daquilo que Deus lhe deu capacidade de produzir. Quem sabe é por isso que tua empresa não cresce, teus negócios não andam, as coisas não funcionam, e o fracasso ensina que está faltando oração. Eu quero concluir com o final do livro, com os momentos finais, quando chegamos, nós lemos o 27, mas quando chegamos aqui no capítulo 29, eu vou pular essa história do capítulo 28, que é uma história claríssima do perseguidor de Davi com um demônio, mas eu não vou tratar isso aqui, eu vou para o 29. Sabe o que aconteceu? Davi foi para onde Deus não mandou. Davi fez moradia onde não devia ficar. Davi, por causa do seu medo, entrou onde não devia entrar. Agora, os filisteus, os comandantes do exército filisteu, chamam o rei e dizem assim: rei, por que que esse judeu está entre nós? E o rei Aquis tentou defender a presença de Davi no território filisteu, e eles não concordaram. O colegiado todo disse: não, manda esse judeu embora. Aquis chamou Davi e disse: olha, eu até admiro você, você tem sido até um cara legal, gente boa, mas eu quero que você vá embora das nossas terras. Deus é maravilhoso. E naquela hora, ele é expulso Sabe por que ele é expulso? Olhe para mim. Porque Deus não autorizou ele entrar ali. Tudo que ele fez neste 1 ano e 4 meses foi por medo. E meu irmão, minha irmã, só dá ruim. E o capítulo 29. Davi passa a humilhação de ser expulso de Ziclague, de ser expulso daquela terra. Mas tem uma coisa pior no capítulo 30. Capítulo 29, ele recebe ordem de despejo. Capítulo 30, lembra que ele vivia em guerra que não era dele? Lembra disso? Os povos a quem ele atacava se reuniram, entraram na cidade enquanto Davi e os 600 homens estavam lutando luta que não tinham que lutar, e sequestraram, olhe para mim, sequestraram as mulheres dos soldados, as mulheres de Davi, os filhos de todo mundo, levaram todo mundo. Quando a gente faz o que Deus não mandou, quando a gente é dominado pelo medo, é tragédia sobre tragédia. E diz o capítulo 30 que eles estão voltando para Ziclague e vê aquilo tudo deserto. E começa a compreender que a tragédia aconteceu, que houve um sequestro coletivo, a loucura tomou conta, os soldados ficaram desesperados. Olha o que está escrito na Bíblia, no capítulo 30, versículo 4, Davi e os soldados que voltaram com ele, choraram até não terem mais forças. Que loucura! A dor do sequestro era tanta, a perda, tudo errado, que eles choraram. Você já chorou até não ter força? E no versículo 6, do capítulo 30, os amigos de Davi, os soldados do seu exército, querem matá-lo. E culpam Davi. Tudo o que aconteceu é culpa sua. Mas no capítulo 6, acontece a coisa mais maravilhosa que pode acontecer a um filho e uma filha de Deus. Olhe para mim. Você pode ler na Bíblia. A Bíblia diz assim: e Davi, fala comigo, e Davi fortaleceu-se no Senhor. Ele voltou ao Senhor, ele voltou ao altar, ele voltou a orar, ele voltou a buscar a Deus. Aqui está a salvação da humanidade, a presença de Deus. E diz o verso 6, e Davi fortaleceu-se no Senhor. Para ser rei de Israel tinha que chegar no fundo do poço, tinha que quebrar com aqueles medos. E ele toma uma atitude tão interessante no capítulo 30, como o rito da invocação ao nome de Deus. Ele chama o representante sacerdotal, diz: traz o colete sacerdotal. O colete sacerdotal era colocado sobre o dorso do sacerdote quando ele interceder. E naquele momento, Deus teve misericórdia e se manteve fiel à sua promessa. Porque a Bíblia diz assim, meu irmão, minha irmã, mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. E naquela hora, porque ele voltou para Deus, porque ele buscou a Deus, porque ele restaurou seu coração, o altar da sua vida, Deus recuperou todas as coisas. E ele sai igual louco pelo campo, buscando as mulheres dos soldados, os filhos. E na hora que ele está orando a Deus, agora de novo ele pergunta, como devia ter feito antes, como ele fez em Keila, na cidade de Keila, ele pergunta: Senhor, eu devo ir atrás dessas pessoas que sequestraram as nossas mulheres? E Deus diz: vai, porque a vitória é tua. Quando Deus manda, não há diabo que interrompa. E ele foi e resgatou tudo, ele resgatou tudo, ele resgatou tudo. Fica em pé. Ele resgatou tudo. A promessa de Deus, igreja, não muda. Nós é que atrapalhamos o caminho. Eu me lembro de um sermão que eu preguei na igreja muitos anos atrás. Quem sabe um dia desse a gente recupera, porque tem muita gente que não ouviu. Em que eu mostrava pela Bíblia como é que 40 dias se transformava em 40 anos de sofrimento. Ah, Davi, não precisava ter sido assim. Você matou tanta gente, você sofreu tanto. O teu medo te tornou irracional. Você desobedeceu, foi fazer morada onde não tinha que estar. Mas graças a Deus, que ele voltou ao Senhor. Eu quero convidar você, que você volte ao Senhor. Você que está cheio de medo aqui dentro. E eu termino dizendo e falando do maior medo que nós temos. Eu sei qual é. Como assim, pastor? Nunca lhe contei. Não precisa. O maior medo que todos nós temos é da morte. E até o medo da morte ele resolveu. Você viu o batismo aqui? O batismo aqui é a maior simbologia do que Deus fez. Quando aqueles pastores pegaram aquela pessoa, imergiram na água, simbolizava que elas estavam morrendo para essa vida sem Deus. E ao levantar das águas, ressuscitavam para uma vida nova em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para você que você pode ter alegria, porque você que crê em Cristo vai ter a tua vida eterna. Não deixe o medo tomar conta do teu coração. Não deixe o medo tomar conta da tua vida, te levar para lugares que você não tem que ir, fazer coisas que você não tem que fazer. Ora, eu queria convidar todo mundo que abaixasse sua fronte diante de Deus e orasse. Você não vai orar com teu filho, com tua esposa, teu marido. Você vai orar com você. Vai colocar diante de Deus os teus medos. E eu tenho um desafio aqui nessa noite. Se tem nessa noite pessoas que têm medo de morrer, ou pela internet ou aqui na casa de oração, nós vamos levantar um momento de oração. E muitos têm o medo da morte, porque não sabe para onde vão. Não sabe o que vai ser feito. Não leram 1 Coríntios 15. Ou se leram, não acreditaram. Eu queria que você entregasse o medo da morte e qualquer outro medo destrutivo nas mãos de Deus. Você está de cabeça baixa, não olha para mim, não olha para você, para dentro. Por isso que você deve fechar seus olhos agora. Entrega teus medos a Deus. Quem é que está entregando? Quem é que está entregando? Eu queria que com um gesto de entrega, você levantasse sua mão para Deus e disse assim: eu estou te entregando, Pai, tu sabes o que é, não precisa dizer para mim não. Não precisa dizer para mim não. Pode levantar tuas mãos bem forte, bem alto, com convicção, dizendo: eu estou te entregando, tu sabes qual é o medo. Dá o nome a um medo que você sente, que você tem. Coloca diante dele e diz: Senhor, lança fora esse medo. O medo do insucesso, o medo de perder as coisas, o medo financeiro. Senhor, toma conta, Senhor. E se você quiser que nós clamemos pela sua vida, eu vou pedir que você agora saia do seu lugar, venha aqui enquanto a gente vai cantar. Você vai sair de onde você estiver, não importa se são 2, se são 50, eu não estou preocupado com o número, eu estou preocupado com a sua vida. Se você quer deixar no altar do Senhor medos que você tem, que estão atrapalhando a sua vida, patologias sérias, sai de onde você está e vem aqui que nós vamos levantar um clamor diante de Deus. Pode vir, não tenha vergonha, não tenha vergonha, que Deus conhece a todos nós. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pode vir, pode vir. Pode vir, graças a Deus. Os conselheiros, os pastores vão estar perto de você. Pode vir. Vem trazer teus medos diante dele. Quem sabe você está em Ziclague, você não devia estar em Ziclague. Quem sabe você está lutando guerras que você não tinha que lutar. Pode vir, coloca diante do altar. Quem sabe você tem medo de morrer amanhã e você entra num desespero louco? Pode vir, é você e ele. Você que está no mar revolto, você que está com medo, aleluia, vem aqui à frente, coloca diante de Deus. Aleluia. Conselheiros, pastores, cheguem perto dessas pessoas. Diga para ele: eu sou teu, Senhor, e tu és meu. Entrega, 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 entrega. E diz o cântico: a tua graça cobre os meus temores.
A graça cobre os meus temores.
Mas a tua mão
forte
me guiará.
Me guiará.
Se eu estou cercado pelo medo, ó Deus, tu és fiel.
Tu és fiel. Nunca vais falhar.
E você nunca vai falhar, Senhor.
E ao teu nome clamarei.
Clama, clama. Pede libertação a Deus essa noite.
Somente em ti descansa.
Eu vou descansar em ti.
Eu sou teu. Tu és meu.
Deus está libertando gente aqui. Aleluia. Aleluia. Vamos clamar, igreja. Guia-me, Senhor. Guia-nos, Senhor.
Guia-me.
Eu quero vencer esse mar.
Onde quer que chame,
leva-me, Senhor.
Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor.
Em tua presença.
Presença.
Guia-me, Senhor.
Guia-me pra que
eu quero confiar em tudo.
As águas eu caminho, por onde quer que chame.
Leva-me mais fundo,
leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
Pastor Ricardo, interceda por essas pessoas aqui. Nós vamos fazer uma oração pela sua vida. Deus vai tratar com você agora. E todo espírito de medo vai ser substituído pelo espírito de ousadia.
Aleluia.
Você agora vai estar vencendo em nome de Jesus, porque nós cremos nesse ato espiritual na presença do Senhor. Vamos orar.
Pai, no nome de Jesus, tu conhece cada vida aqui agora, cada vida que foi apresentada na tua presença, cada sim, homem e mulher que veio diante de ti agora, cada passo dado diante do Senhor, oh Pai, cada medo agora seja quebrado em nome de Jesus.
Amém,
oh Pai, tu és o Deus que age no corpo, na alma e no espírito. Oh Deus, tu vem agir agora nas mentes, tu vem agir agora em cada mentalidade, tu vem agir agora em cada patologia. Tu és o nosso médico dos médicos. Tu és o nosso psicólogo. Haja como terapia, como terapeuta agora. Nós clamamos a Ti que o Senhor venha agir nas profundezas de cada mente agora. Entre na Tua ação neural agora. Haja em cada cérebro agora. Nas emoções, nos traumas. Oh Deus, visita agora. Mas Tu és o Deus, Tu és o Deus tremendo, Tu és o Deus que vai além das nossas capacitações. Por isso nós Te pedimos agora que Tu venha agir no mundo espiritual sobre cada vida. Os medos que foram promovidos por manifestação diabólica, satânica, demoníaca, que o Senhor venha quebrar agora em nome de Jesus. Seja quebrado em nome de Jesus. Oh Deus, faça bater cabeça os homens fortes que ministravam, que maquinavam sobre essas vidas. Que o Senhor venha agora, Pai, quebrar as correntes, quebrar os carros com fogo, queima os carros, ó Deus, faça destruir agora, faça desconectar toda a ingerência do inferno, toda a legalidade dada no mundo espiritual, seja quebrada agora em nome de Jesus. Cada religiosidade, cada medo, que cada recuo que houve, cada proveito de Satanás, em palavras malditas, em palavras que feriram pessoas, em mágoas, Pai, Tu vem agir agora, no nome de Jesus. Receba, receba a ação do Espírito Santo de Deus, receba o mover de Deus, sopre, sopre, sopre sobre essas vidas a Deus. Sopre sobre as traumas, sopre sobre as mentes, ó Deus, no nome de Jesus, faça bater cabeça agora, desmonte, desate, ó, haja sobre essas almas e vidas agora, no nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz: aonde é o Teu amor, não há medo. Por isso nós Te pedimos agora que o Senhor derrame, derrame a porção da Tua palavra do amor. O Teu amor agora entre em cada mente e alma. O amor que acolhe, o amor que cura, o amor que liberta, o amor que age, o amor da palavra do perdão. Ministro perdão, medos que existem e são monitorados por falta de perdão, libera o Teu amor de perdão agora. Ó Deus, visite agora, coloque os nomes na mente deles agora, pessoas que precisam ser perdoadas, pessoas que vão liberar o perdão sobre a vida deles. Ó Deus, no nome de Jesus, o Teu amor lança fora todo medo. É a Tua palavra que nos diz. Nós tomamos posse dessa palavra, dessa profecia que foi lançada sobre a Sua igreja nesse dia. Que hoje seja o dia que o medo será deposto, porque o Teu amor, através da Tua palavra, recai sobre cada vida agora. Receba, receba, receba o amor de Deus. Oh Deus, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e declaramos: medo seja quebrado em nome de Jesus. O amor do Senhor recai sobre cada um deles, e nós profetizamos e cremos no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, amém, amém. E amém, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus.
Você não, aleluia, vai voltar mais a Ziklag. Vamos terminar esse culto adorando e cantando, que nós vamos vencer as ondas mais altas, porque Ele está conosco. Adoremos ao Senhor.
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
Eu te encontro, meu Pai.
E aqui te encontro. Em meio ao mar,
eu confiarei.
E ao Teu nome clamarei.
E além das ondas olharei.
graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Estou cercado pelo medo. Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti
casa, gente, para ir para casa, vamos lá, esse pedaço do cântico para ir para casa, na fé. Leva para casa.
Guia-me para que em tudo eu te confie, sobre as águas é teu caminho.
Leva para casa. Deus vai te levar a lugares mais profundos. Vai aumentar a tua fé.
Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer.
Continua sendo com você. Deus abençoe.